2:07, 2:07, programa Só Coração, o ápice da programação. Meu querido Padre Cleiton, boa tarde, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Osair, boa tarde a todos.
Certo?
Graças a Deus.
E aí, como que está a paróquia? Muito animado por lá, muito trabalho, padre?
Então, 3 finais de semana de festa.
Nossa!
Eu declaro encerradas as festas em nome do Senhor Jesus.
E de Nosso Senhor do Carmo.
Nosso Senhor do Carmo, eu já disse na paróquia, se alguém falar em festa nos próximos 2 meses, apanha de cinta. Chega. Tô cansado.
É muita festa, né?
Muita festa. Agora é só evangelização.
Só evangelização.
Só evangelização.
Então vamos continuar, né?
Com certeza.
Mas parabéns à paróquia Nosso Senhor do Carmo por todos que fazem ela acontecer, né?
Exatamente.
Porque a paróquia sem o povo.
Não tem como, né? Eu até aproveito a ocasião para agradecer todo mundo que ajudou de alguma forma, voluntários da festa, quem comprou nossas carteiras do show de prêmios, quem ajudou a divulgar, quem compartilhou nas redes sociais, quem esteve presente na festa julina, no almoço, enfim, o meu muito obrigado a todos, não cito nenhum nome, para não cometer o crime de esquecer alguém, mas todos sabem o tamanho da sua generosidade e o tamanho da nossa gratidão. Muito obrigado.
Amém? E tem alguma coisa que vai acontecer por esses dias?
Sim. Nós vamos voltar nesta terça de manhã, a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós.
Sim.
Voltaremos com tudo. Amanhã, já o primeiro dia da novena, eu convido você. E o tema amanhã é Desatando os Nós no relacionamento entre pais e filhos.
Esse é sério, hein?
É importante.
Muito sério.
Deus colocou no meu coração esse tema. Também um pouco de ouvir, né? As pessoas que vêm partilhar conosco, vêm desabafar. O quanto hoje em dia existe uma crise no relacionamento entre pais e filhos, especialmente nos filhos adolescentes. Vale dizer que a adolescência começa cada vez mais cedo, termina cada vez mais tarde. Então, os pais têm dificuldade em lidar com os filhos na fase da explosão dos hormônios. Eu costumo brincar que o hormônio não aceita Jesus. Então nós vamos rezar, pedindo a Nossa Senhora que desate os nós que impedem um bom relacionamento entre pais e filhos. Se você quiser participar, que esse tema diz respeito a você, amanhã, 7:30 PM, a paróquia Nossa Senhora do Carmo.
Vila São Brás.
Vila São Brás.
Muito bem, tá aí os recados do Padre Cleiton, com a graça de Deus. E hoje o Evangelho. O que o senhor traz para nós hoje, Padre Cleiton? O que a igreja nos proporciona?
Muito bem, José. Então, hoje nós comemoramos uma grande santa. Você já leu um pouquinho a história dela. Eu queria só fazer uma ressalva. Eu não creio haver na igreja uma santa mais injustiçada do que Santa Maria Madalena. Porque toda vez que nós nos referimos a ela, as pessoas já pensam a prostituta. Então, o rótulo é maior do que o que ela se tornou depois da conversão. E até nem existem provas históricas de que ela era prostituta, uma pecadora pública. Vários pecados naquela época se enquadravam no quesito pecador público, né? De notório saber. Agora, ela é uma grande mulher. Uma mulher valente, uma mulher corajosa, audaciosa, fiel. Foi fiel a Jesus até o fim. Nós vamos ver hoje, ela inclusive é a primeira a anunciar a ressurreição do Senhor, segundo o relato de São João. Ou seja, é uma grande mulher, deveria ser visto como modelo para as mulheres, uma mulher que soube dar a volta por cima, que soube reconstruir a própria história a partir dos escombros daquilo que fizeram com ela, e se tornou uma audaciosa discípula do Senhor. Precisamos aprender a admirar e a conhecer e a amar mais Santa Maria Madalena.
Que maravilha, hein? Colocando as coisas no seu devido lugar, Padre Cleiton. Muito bem, querido irmão, e o evangelho de hoje?
Muito bem, então, meu irmão, minha irmã, hoje o evangelho que nosso Senhor tem para nós é o evangelho segundo São João, no seu capítulo 20, e os trechos de 1 a 2 e 11 a 18. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João.
Glória a vós, Senhor.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo do Senhor, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. 2:14, estamos com o padre Cleiton no Evangelho do dia.
Muito bem, então, meu irmão, minha irmã, ouvinte da Rádio Coração, Zair.
Sim.
Estamos diante do lindo relato, perdão pela minha voz sempre. Estamos diante do lindo relato da ressurreição do Senhor e da sua primeira testemunha ocular, da sua testemunha pessoal, Santa Maria Madalena, uma das mulheres que havia se tornado discípula fiel do Senhor Jesus. Eu quero... O evangelho é lindo, o relato é lindo, e geralmente nós usamos este evangelho para relatar a ressurreição do Senhor, mas hoje eu quero chamar a atenção, já que a data assim o exige, de Santa Maria Madalena no texto.
Sim.
Da postura desta mulher. Então veja, irmãozinhos, São João diz que no primeiro dia da semana Maria foi ao túmulo bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Vamos primeiro assim: quando é que nós vamos até o cemitério? Quando estamos com saudade daquele que morreu. Se nós acompanharmos o texto bíblico, nós vamos ver que no mesmo instante os discípulos estão trancados com medo e Maria está livre e com saudade. Veja, irmãozinhos, o sentimento que brotava do coração dos discípulos nesta noite era o medo, e o sentimento que brotava no coração de Maria era a saudade. Vejam o quanto ela tinha uma relação muito estreita com o nosso Senhor, o quanto Maria Madalena amava profundamente ao Senhor e tinha com ele uma relação de afetividade, ou seja, era uma relação de coração. Maria Madalena deixou Jesus ser o centro do seu coração, o centro da sua vida. É interessante notar, Zair, que Sim. Os discípulos e muitos dos que recebiam milagres de Jesus, uma vez que tinham recebido o milagre, iam embora. A maioria dos que receberam milagres não se transformaram em seguidores do Senhor. Maria não foi alvo, digamos assim, de um milagre. Maria Madalena foi perdoada pelo Senhor. Vejam o quanto o perdão pode sacudir as estruturas interiores de uma pessoa, o quanto o perdão gera conversão. Irmãos, o perdão é estrada de conversão. O perdão que nós entregamos a alguém, e o perdão é sempre imerecido, ninguém é perdoado porque merece, é perdoado porque precisa. Então o perdão transforma o coração do perdoado. Então o coração, o perdão é uma oportunidade de milagres, de cura interior. E Maria, perdoada pelo Senhor, foi completamente transformada por Jesus. Eu imagino que Maria Madalena, antes do encontro com o Senhor Jesus, ela não tinha mais coragem de expor os seus sentimentos, de gostar de alguém, de ter uma profunda sinergia, digamos assim, com alguém. Vejam, geralmente as pessoas machucadas e feridas, especialmente na sua afetividade, Zé, elas têm medo de relacionamento, têm medo de amizade, têm medo de chegar, porque se uma vez elas foram feridas quando confiaram em alguém, então elas pensam assim: para não ser ferido novamente, não confiarei mais ninguém. Se a pessoa se apaixona e ela é traída por alguém, não me apaixono mais, porque não quero mais essa dor. Ela acha que aquela experiência negativa se continuará, se perpetuará no tempo. O perdão vem curar essas mazelas espirituais e interiores. E Maria Madalena foi tão profundamente curada no encontro com Jesus, que ela não teve medo de se entregar ao Senhor numa amizade profunda e sincera, no discipulado. Maria Madalena era discípula fiel do Senhor. Então vejam, ela, movida pelo sentimento mais nobre do coração, que é a saudade. Só se tem saudade do que é bom, como diz aquela canção.
Sim.
Do diácono Nelsinho Correia. Maria vai até o túmulo do Senhor. Ela vai chorar no túmulo do Senhor, porque ela tem saudade. Veja, a saudade, o amor, a lembrança afetiva foi maior do que o medo. O que não aconteceu com os discípulos, que se trancaram de medo. Porque muitos dos discípulos ainda, porque nesse contexto ainda não tinham recebido o Espírito Santo, os discípulos ainda estavam frustrados, porque esperavam que Jesus fosse um líder político que desse a eles poder, honra e glória. Eles ainda estavam frustrados pela aparente derrota de Jesus, porque ainda não tinham compreendido a cruz, só a compreenderam por ocasião da vinda do Espírito Santo, que alargou o entendimento deles. Mas Maria Madalena já entendia que o Senhor não tinha perdido, tinha ganhado. Então ela foi até o túmulo. E é bonito perceber que quando ela vê a pedra retirada da frente do túmulo, que era uma caverna, é bom lembrar sempre, ela saiu correndo e foi encontrar Pedro e João, e foi avisar-lhes, né, de que o túmulo estava vazio. Mas ela ainda não cria, não acreditava profundamente que o Senhor poderia ter ressuscitado, como havia dito, predito, prefigurado várias vezes. Então ela foi dizer: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria queria o corpo, queria o corpo. A saudade da presença física de Jesus é que comovia o coração dela. E aí o evangelho, aqui o trecho de hoje, pula para o versículo 11, onde diz: Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. É bonito perceber isso. Ela não entrou no túmulo, ela não queria lidar com o fato de que o corpo não estava lá. Sabe quando nós temos diante de uma dor muito profunda, a gente prefere não olhar, porque olhar algo que nos provoca dor comove-nos profundamente por dentro. Então Maria preferia não olhar, mas no seu choro desconsolado ela se inclina um pouquinho, olha para dentro do túmulo, talvez tentando pensar: é mentira, ele está ali, e olha, e ela enxerga dois anjos, um na ponta, um na cabeceira, um no final do lugar onde tinham colocado o corpo do Senhor. E aí acontece algo bonito, porque os anjos perguntam: mulher, por que choras? Ela responde: levaram o meu Senhor. E nesse momento Jesus aparece. É bonito perceber, irmãos, que em todos os relatos da ressurreição, o Senhor não é reconhecido no primeiro momento. Ora o reconhecem pelas chagas, ora o reconhecem por um milagre. E aqui no caso de Maria Madalena é lindo. Ela o reconhece pelo tom da voz do Senhor. O que que isso indica para nós? Vejam o tamanho desta santa, como ela é uma mulher grande, inspiradora. Para ela reconhecer o tom das palavras de Jesus, a gente presume que ela era uma discípula atenta, que passava boa parte do tempo escutando o Senhor. Ela conhecia o tom de voz dele, porque era discípula atenta à palavra do Senhor. De tanto ouvir Jesus falar e deixar que as palavras fossem semeadas no seu coração, ela gravou o tom de voz de Jesus. É lindo o quanto ela é modelo de discípula. Pouca gente percebe. Mas veja, Maria era fiel ao Senhor. E aí quando Jesus diz: mulher, Maria, aí ela volta para ele e diz: Rabuni, né, mestre em hebraico. Agora, ela, no primeiro momento, Zair, Maria Madalena confunde Jesus com um jardineiro. Eu não sei se eu já falei aqui na rádio, eu às vezes esqueço onde já comentei. Hoje de manhã eu comentei na Toca de Assis. Só para concluir, irmãos, Maria Madalena, quando olha para Jesus, o confunde com um jardineiro. Não deixe que nenhuma palavra da Bíblia passe por você sem que você tente descobrir o sentido dela. Por que Maria Madalena confunde Jesus com um jardineiro?
Por quê?
Vejam, a palavra jardim na Bíblia Sagrada significa lugar do encontro com Deus. Jardim significa o lugar perfeito, o lugar onde Deus habita, onde todas as relações são harmoniosas, onde não existe ódio nem dor. Jardim é o lugar das delícias, é o lugar do descanso, é o lugar do prazer verdadeiro. Não é à toa que todas as pessoas, quando vê um jardim bonito, fica feliz, fica encantado, quer sentar-se lá, quer curtir aquele lugar tão lindo, tão prazeroso. Então, na Bíblia, a palavra jardim é aplicada para dizer de como era o mundo segundo o projeto de Deus. Um jardim, porque lindo, harmonioso, lugar de felicidade verdadeira. E Deus colocou no jardim Adão e Eva. Então nós poderíamos dizer que Adão e Eva eram dois jardineiros que cultivavam o jardim do mundo de acordo com o desejo do coração de Deus. Só que o pecado, Osair, nos arrancou do jardim, nos expulsou do jardim. E significa que nós fomos privados da comunhão com Deus. Jesus na cruz reata o laço rompido entre Deus e a humanidade e nos devolve o jardim. Como diz na canção de Páscoa: ó noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira. Então, na cruz, no sacrifício santo de nosso Senhor, o céu nos é devolvido, o jardim nos é devolvido. Ali existe o momento de uma nova criação que nasce. Então Jesus precisa parecer com o jardineiro, porque ele é o novo Adão, e ele nos devolve o jardim da intimidade com Deus, o jardim do céu. Então Jesus parece o jardineiro, porque ele é o novo Adão, e consigo nós alcançamos o céu, que é um jardim de delícias, um jardim do encontro com o Senhor. E Maria Madalena é a primeira criatura a olhar para a face do novo Adão, que é Jesus ressuscitado, o primogênito da nova criação. Que Maria Madalena, irmão e irmã, nos inspire a sermos ouvintes atentos, discípulos fiéis e cristãos ousados e corajosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. O Padre Cleito trazendo-nos mais descobertas na palavra de Deus. Vamos lá?
Se eu não tivesse visto aquele jovem dizer: não uso mais drogas. Se eu não tivesse ouvido aquele homem dizendo: eu creio em Deus. Se eu não tivesse ouvido aquela música tão cheia da força de Deus,
libertar, curar o povo e levá-lo ao louvor. Mas eu vi o Senhor, eu vi Jesus curando o seu povo. Mas eu vi o Senhor. Tivesse visto aquela paz em meio a tanto sofrer, se eu não tivesse visto o perdão no abraço entre lágrimas, se eu não tivesse visto aquela jovem já voltou a andar, se eu não tivesse chorado a vitória daquela família que voltou a se andar.